Vamos então para o bloco informativo agora das 13, com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde.
Olá, boa tarde. A Guarda Nacional Republicana está a investigar o roubo de motores de embarcações na Albufeira do Castelo de Bode. Escola Equestre Vítor Rodrigues de Tomar realiza pelo segundo ano consecutivo a Gala Equestre Solidária em prol da Caritas. Primeiro donação é a partir desta terça-feira à capital das ruas enfeitadas. São 200 mil flores espalhadas pelas ruas da aldeia.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente limpo, vento fraco, soprando moderado no litoral durante a tarde e subida da temperatura. Máximas de 30 graus para o Porto, 32 para a Guarda, 33 para Faro, 34 para Lisboa, 35 para Leiria, 36 para Coimbra, 37 para Castelo Branco, 38 para Évora, 39 para Santarém e 40 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Tem vindo a ocorrer nos últimos tempos vários furtos de motores de embarcações de recreio na Albufeira do Castelo de Bode. Por aquilo que a redação da Hertz apurou, nas últimas semanas houve pelo menos 5 situações do género, precisamente nos concelhos de Tomar, na Bairrada e São Pedro, Ferreira do Zêzer, na localidade de Cardal, e ainda em Vila de Rei, na área da Zaboeira. A Guarda Nacional Republicana está à frente das investigações que foram abertas precisamente perante as queixas dos lesados. Os responsáveis pelos furtos, partindo do princípio de que há mais do que um interveniente, retiram os motores das embarcações, deixando-as depois à deriva. O furto mais recente aconteceu então na Zaboeira. Cada motor poderá ter um valor de mercado que se situa entre os 6 e os 7 mil euros, dependendo, claro está, das respectivas características. A verdade é que esta onda de furtos está a colocar de sobreaviso as populações ribeirinhas da Albufeira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi localizado durante o fim de semana pela Polícia de Segurança Pública o homem de 68 anos que tinha desaparecido depois de ter recebido alta do Hospital de Torres Novas no domingo. Logo que foi dado o alerta, foram de imediato encetadas diligências no sentido de localizar o idoso, nomeadamente através do envio de elementos policiais para o local, bem como de contacto para o telemóvel do mesmo, verificando-se que se encontrava perdido algures, denotando estar fisicamente debilitado, não conseguindo identificar o local onde se encontrava. Foram mobilizados meios para a zona de Torres Novas, nomeadamente solicitado o apoio à Direção Nacional da PSP, Gabinete de Proteção Civil, Bombeiros Voluntários Torres Novas, INEM e Guarda Nacional Republicana. Após a localização do telemóvel do sexagenário, numa mata próxima da zona de Torres Novas e algumas horas de buscas, o idoso foi finalmente localizado numa mata existente junto à A23, local de difícil acesso por um elemento da Polícia de Segurança Pública, o qual lhe ministrou de imediato os primeiros socorros. O homem encontrava-se prostrado no sol, com alguns ferimentos visíveis, sem conseguir falar, aparentando e apresentando sinais evidentes de desidratação, insolação e extremo cansaço. Foi transportado depois para o Hospital Torres Novas pelo INEM.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ajudar os outros a ajudar é este o lema que leva a Escola Equestre Vítor Rodrigues de Tomar a realizar pelo segundo ano consecutivo a Gala Equestre Solidária. O evento está marcado já para o próximo dia 2 de setembro, uma sexta-feira, às 21 horas, na Praça de Torres José Salvador, em Tomar. Como refere Luís Bouvido, um dos elementos da organização da Gala Equestre, a iniciativa tem então como objetivo angariar fundos para ajudar, no caso, a Caritas de Tomar na sua atividade.
Esta iniciativa foi de um grupo de amigos que juntou e propôs ao senhor, ao mestre Vítor, fazermos este espetáculo com os lucros, os eventuais lucros a reverterem para a Cáritas. É um espetáculo algo semelhante àquele que foi feito ano passado pelo mestre Vítor e a sua escola na Praça de Touros, que é um espetáculo que vai ter muitas novidades em relação ao espetáculo do ano passado, mas o tipo de espetáculo será o mesmo, que agradou a muita gente e este ano esperamos que vá agradar a mais pessoas. Este ano temos algumas novidades em relação ao ano passado. Temos, por exemplo, o Master Sponsor, temos uma empresa que é a Semáforo, que fez assumiu, digamos, parte da publicidade, mas depois temos uma série de apoios que são indispensáveis para que o espetáculo seja possível. Para além do principal, que é a Escola Equestre, né, que é quem faz o espetáculo em si é a Escola Equestre e os alunos da escola, temos também o apoio da Misericórdia de Tomar, que é a proprietária da Praça de Touros onde se vai realizar o espetáculo, e daqui da do Falcão Eventos, que é a entidade, nomeadamente o cavaleiro Rui Salvador, que tem a exploração da praça. E como tal, também estamos muito gratos, quer à Misericórdia, quer à Quinta Falcão Eventos e ao cavaleiro Rui Salvador.
Célia Boné, presidente da Cáritas de Tomar, deixa o agradecimento às entidades que realizam este espetáculo solidário, em concreto o grupo dos amigos envolvidos na organização da gala e à escola Vítor Rodrigues.
Começar por agradecer, antes de mais, ao grupo de amigos que se juntou e que tem, nos últimos tempos, acarinhado a Cáritas com vários espetáculos de angariação de fundos que têm sido muito importantes para nós podermos ajudar as famílias que são as nossas utentes. Este grupo de amigos, que representam um vasto grupo de amigos, tem tido um trabalho muito, muito exaustivo. As pessoas não têm ideia do trabalho que dá a alguns destes espetáculos. A peregrinação a Fátima foi um exemplo, que envolveu dezenas de pessoas na organização para que tudo pudesse correr bem. Neste caso da Gala Equestre vai acontecer exatamente o mesmo e necessita de um grande empenho de todos os amigos da Cáritas, que eu chamo assim. Portanto, eu queria, antes de mais, agradecer esse grupo de amigos que têm, de facto, ajudado muito a Cáritas. Em segundo lugar, queria agradecer à Escola Equestre Vítor Rodrigues, em particular ao Sr. Vítor, que nos acolheu aqui nas suas instalações com muita amizade e que aceitou fazer de novo um espetáculo, desta vez a favor da Cáritas, portanto mais um espetáculo solidário, que também envolve muito trabalho para a sua escola e para os seus alunos na preparação, e portanto queria agradecer-lhe em nome de todas as famílias que vão receber depois esse apoio mais tarde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar continua de portas fechadas e tudo indica que se vai abrir ao público em meados de outubro, início de novembro, isto quando a previsão inicial avançada era janeiro, falava num período máximo de 4 meses. A estrutura é a única atração do género para crianças e jovens no centro da cidade e por isso tem sido notória a falta deste equipamento. Recorde-se que o parque está encerrado para obras de remodelação, aquele espaço necessita de algumas intervenções, nomeadamente ao nível do pavimento, com vista a garantir a segurança das muitas crianças que o utilizam, assim como dos equipamentos. Só assim irá cumprir a legislação em vigor. A ERTS tentou perceber as razões deste atraso e falou com Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, que não deixou de lamentar a situação, admitindo agora que as obras só deverão ter início em setembro.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a avaliação para se avançar com o projeto, foi detectado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado, está neste momento na fase de elaboração do contrato escrito. Terá de existir um contrato entre o município e a empresa e a duração da obra é de 45 dias. Terá uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA e, portanto, aquilo que esperamos é que as obras iniciem logo no início de setembro, assim que a empresa assinar o contrato.
Obras, então, programadas para terem início em setembro, obras do Parque Infantil junto aos equipamentos esportivos da cidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A aldeia do Pereiro de Mação é, a partir desta terça-feira, a capital das ruas enfeitadas numa iniciativa que vai decorrer até 28 de agosto. Com mais de 200 mil flores de plástico reciclável, foram realizadas autênticas obras de arte, tornando os céus da aldeia do Pereiro de Mação num autêntico jardim suspenso. Este ano são 20 as ruas e largos enfeitados pelas gentes desta típica aldeia, num trabalho que envolve toda a população do lugar ao longo de todo o ano e que agora aparece patente ao público. A Hertz esteve à conversa com a organização, no caso com o presidente da direção da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro de Mação, Nuno Neto, precisamente sobre esta iniciativa que tem já uma assinalável projeção.
Este ano será um pouco à imagem do que tem sido estes últimos anos, onde o evento já ganhou uma grande projeção a nível regional e até mesmo nacional. Neste momento estamos a ultimar os preparativos porque a inauguração das ruas enfeitadas do Pereiro será efetuada amanhã ao final do dia. E a partir daí, todos aqueles que nos quiserem visitar terão até ao final da semana para virem ver as bonitas ruas que aqui no Pereiro preparámos para quem nos quiser visitar. É evidente que isto é uma pequena aldeia, não é comparável eventualmente com outras realizações da mesma natureza que vão sendo feitas noutros locais, mas acho que enfeitamos isto com dignamente e acho que merece uma visita da parte das pessoas. Um trabalho muito, muito intenso, muito persistente, porque não obstante, como eu disse, somos uma pequena aldeia, mas como realçou muito bem, ainda enfeitamos cerca de 20 ruas e largos. Quase todas as ruas da aldeia estão enfeitadas. E, portanto, isto é um trabalho que nós colocamos no ar cerca de 150 a 200 mil flores e efeitos. E, portanto, isto é um trabalho que exige muito tempo, muita dedicação, e que tem que ser feito ao longo do ano. Mal termina uma festa, começa-se logo a pensar como é que as coisas se iam de montar no ano seguinte. É evidente que nós, como trabalhamos com plástico, as nossas flores e efeitos são feitos em plástico, temos aqui uma vantagem, porque de outra forma também era impraticável de conseguir aproveitar algumas flores em 2 anos, em média conseguimos aproveitar as flores 2 anos e, portanto, é evidente que estamos todos anos a fazer e a substituir, mas vamos aproveitando as flores de base para depois montá-las com outros efeitos, mas a flor propriamente está feita.
No domingo terá lugar a Romaria da Padroeira da Terra, Nossa Senhora da Saúde, com missa solene, seguida de procissão com o andor transportado por 16 pessoas a percorrer então as ruas enfeitadas do Pereiro de Mação em momento de grande fé e emoção.
Isto nasceu, enfim, toda esta festa, todas estas ruas, tem uma origem, que é a Padroeira do Pereiro, Nossa Senhora da Saúde, a quem, desde há muitos anos, se fazem as celebra a festa em homenagem dela, em honra dela, e que chama também até ao Pereiro muita gente. As cerimónias religiosas ocorrem no domingo à tarde. Para além da missa, temos a procissão, que passa, tem a particularidade de ser percorrida toda debaixo de flores. Portanto, todo o percurso onde se desenrola a procissão é feito debaixo das ruas que estão completamente enfeitadas, o que lhe dá também um cunho muito particular. E que, como digo, são cerimónias religiosas, Nossa Senhora da Saúde, ainda nos tempos da guerra em África, tinha um certo chamamento, um certo apelamento da parte das pessoas, porque era habitual fazerem muitas promessas para os filhos, para os maridos que iam para a guerra em África, e isso começou a trazer até nós muita gente, e ainda hoje a procissão é realmente um dos grandes momentos da festa. Nós vamos fazendo outras iniciativas durante o ano, mas são iniciativas já mais de âmbito aqui local, em que iniciativas que realizamos pontualmente ao longo de todo o ano. Esta, sem dúvida, as festas e as ruas enfeitadas são, sem dúvida, a realização de maior significado, maior relevância que a associação realiza, porque também estamos, como disse, a falar de uma pequena aldeia rural, que durante o ano tem cerca de 130 pessoas. Muitos dos que estão envolvidos em todo este processo, por exemplo, eu próprio, que sou o presidente da direção e outros elementos da direção, não vivemos cá na aldeia, e como nós, muitos outros que vivem fora. Portanto, a aldeia tem um número muito já reduzido de pessoas, cerca de 130, e portanto isso também dificulta aqui um bocadinho a nossa capacidade de sermos mais proativos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na sequência do protocolo de cooperação assinado no último ano entre o município de Vila de Rei e o Instituto Politécnico de Tomar, a Vila vai receber, no ano letivo 2016-2017, o curso técnico superior profissional de gestão pública e social. Trata-se de um novo modelo de ciclo de estudos de cursos superiores com a duração de 2 anos e que inclui estágio. O objetivo é formar técnicos superiores em determinadas áreas da atividade profissional, atribuindo aos alunos um diploma de técnico superior profissional no final dos 2 anos. Pretende-se com este curso de gestão pública e social formar ou requalificar e atualizar profissionais para que prestem melhores serviços públicos e sociais. Os alunos que optaram por estudar em Vila de Rei, já a partir deste ano letivo, terão direito a diversas vantagens, entre as quais se destacam o alojamento gratuito para estudantes de fora do concelho e também o transporte gratuito dentro dos limites do município.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a ser ultimado o Encontro Internacional de Piano, a realizar em setembro, na Vila de Sardual. A iniciativa vai decorrer no Centro Cultural Gil Vicente e conta já com algumas dezenas de inscritos, ou seja, jovens pianistas que, vindos de vários pontos do mundo, participam nas aulas e nos concertos que ali vão ter lugar. Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual, falou à Hertz, então, deste Encontro Internacional de Piano.
Porque vamos ter entre o dia 1 e o dia 6 de setembro um grupo de jovens pianistas vindos de todo o mundo, acompanhados pelos seus professores, professores vindos das melhores escolas pianísticas de todo o mundo, que vão estar durante uma semana a trabalhar, vão estar estudando com esses mesmos professores, trocando experiências e ao mesmo tempo também concorrendo entre eles, fazendo um concurso com vários escalões próprios da sua idade. Estamos a falar de jovens pianistas entre os 8 e os 18 anos. Posso lhe dizer que neste momento temos já confirmado a presença de pianistas vindos da Rússia, do Japão, da Itália e, claro, também alguns portugueses, e garanto-lhe que todos eles grandes talentos da interpretação pianística. Está no seguimento daquilo que foi um protocolo que o município de Sardual, que a Câmara Municipal de Sardual fez com a Academia Internacional de Música, a Academia Internacional Achille Del Vigne. Achille Del Vigne é um professor italiano, um reputado professor de nível mundial, que vai estar presente também no Sardual, vai ser o presidente do júri, vai estar entre nós pelo menos 2 dias, acompanhando os jovens e os professores dos jovens, que muitos deles foram alunos deste professor Achille Del Vigne. Em janeiro assinámos um protocolo com a Academia Achille Del Vigne. Porquê? Porque o município de Sardual tem tido contactos esporádicos com esta academia. Temos tido entre nós, no Centro Cultural, grandes concertos de piano com pianistas que vêm a Coimbra, que trabalham em Coimbra nesta academia, que tem sede em Coimbra, e que depois, de uma forma descentralizada, vêm ao Sardual fazer os seus concertos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Peixope e a Cruz Vermelha Portuguesa iniciaram uma campanha de recolha de fundos para ajudar as inúmeras vítimas dos incêndios que nas últimas semanas afetaram as populações da região autónoma da Madeira e outras regiões do país. Todos os agentes Peixope, lojas CTT e postos de correio espalhados pelo país estão habilitados a receber os donativos, num total de cerca de 6 mil pontos de acesso. A ajuda valiosa, para tal basta deslocar-se a qualquer um dos 4 mil agentes Peixope ou a partir do dia 29 de agosto a qualquer uma das cerca de 2 mil lojas CTT ou postos de correio em todo o país e pedir para fazer um donativo para a Cruz Vermelha Portuguesa, aceitando-se qualquer valor a partir de 1 euro. A Cruz Vermelha Portuguesa está já também no terreno a ajudar as famílias afetadas. A Peixope, enquanto parceira da Cruz Vermelha Portuguesa, apela a todos os portugueses para ajudarem na continuidade do apoio às vítimas dos incêndios, através então deste simples donativo. E assim fechamos, vamos regressar aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.